Bom dia. Pois é, Paulo, e é sobre esse assunto que eu converso agora com o secretário Gilmar Socella, que atua na Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Profissional. Foi através desta pasta aqui no governo do Estado que foram anunciados aqueles R$200 mil ao Fundo de Defesa Civil dos Municípios, incluídos na lista que o governo do Estado divulgou, que foram afetados pelas chuvas aqui no Estado. Bom dia, secretário Gilmar, um prazer conversar contigo.
Bom dia, Ricardo, tudo bem? Saudação falar contigo, com todos os ouvintes. Lógico, a nossa parceria com as demais secretarias também, né, que coordenam isso aí, né? Na verdade, Ricardo, eu estou na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, né? E nessa interface com os demais, a gente tem atuado juntos, né? Uma série de questões que envolvem aí o acolhimento das pessoas, né? A destinação de recursos, né? E como governo todo, a gente estava dando toda essa orientação de como proceder, né? Com relação a esse benefício da Defesa Civil, e por isso que a gente tem, no dia de hoje, Ricardo, até ontem, na verdade, né, apenas 35 municípios, dos quase 446 agora, né, que são em situação de calamidade pública, né, poderão ter acesso. Por isso que depois a gente pode passar o que, que precisa, né, para fazer, que é coisa rápida, né, para que os municípios possam acessar esses 200 mil, que é um valor de fundo a fundo, Defesa Civil do Estado, com a Defesa Civil do município aí, para poder fazer frente a qualquer serviço emergencial, né? Seja a compra de qualquer coisa, que o prefeito, a prefeitura entender que seja mais urgente e necessário, até a desobstrução de alguma estrada no interior, compra de diesel, né, para botar nas máquinas, entendeu? Tudo isso é possível fazer com esse recurso, né? Que foi colocado no valor agora para ser rápido e imediato, né? Recurso da Defesa Civil do Estado para que os municípios possam fazer frente a essas situações de emergência, num total que pode chegar, o governo disponibilizou 70 milhões só para esta ação, viu, Ricardo?
Pois é, secretário, os 70 milhões, então, eles não são suficientes, talvez, né, para destinar 200 mil para cada um dos 400 municípios. O senhor acha que os 400, os prefeitos, ou mais de 400, né, quase a totalidade dos municípios do Rio Grande do Sul, vão enviar essa documentação para receber, secretário? Ou o senhor tem visto também que algumas prefeituras menos afetadas vão abrir mão desse recurso?
Não, olha aqui, eu até agora são 35 municípios, tá? Que foram já receber um recurso. O que, que eu estou dizendo? É coisa rápida. Eu creio que todos já têm, porque nós temos, viu, Ricardo, o que pode ter acontecido aí que as maioria dos municípios não tenham encaminhado ainda, porque tem que parar aí, né? De repente, mas é só mandar um e-mail, né, um requerimento do prefeito à Defesa Civil, ter aí no seu município, acho que todo mundo já tem isso, viu, um fundo municipal de Defesa Civil, porque todos foram orientados já daquelas enchentes do Vale Taquari, né, e determinada quando é a seca também, tudo isso sempre precisa. Então, a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil, né, então a lei que instituiu isso, e na própria lei lá já tem um plano de contingência municipal, entende? E a lei que criou o Fundo de Proteção e Defesa Civil. Isso creio que todos têm. Se não tiver, o que, que eu aconselho, né, Ricardo, fui prefeito também de Itapejara, vizinho de Lagoa Vermelha, né, convoca a Câmara numa sessão extraordinária, né, e aprova essa lei ou aquela que esteja faltando, porque isso é coisa rápida, né? Tu faz uma convocação dessa, tenho certeza que nenhuma Câmara de Vereadores vai deixar de se recusar, né, de fazer essa votação, se porventura algum município ainda não tenha essa lei municipal que criou aí o Fundo Municipal, né, de Proteção e Defesa Civil, e também a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil.
É o que
pra
a gente...
isso, de... ah,
O que a gente tem visto aqui, secretário, é que alguns municípios não atingidos da mesma maneira com que aqueles outros, né, da região metropolitana, Serra, Vale do Taquari, estão também nessa lista para receber os 200 mil. Quer dizer, aqueles que tiveram danos apenas na agricultura, eles também podem acessar esse recurso e depois não vai faltar para a reconstrução das cidades ou para uma ajuda mais emergencial dessas regiões que têm pessoas desabrigadas, mortos em função da enchente?
Claro, por isso que esse valor foi um valor menor, né? Para todos, desde que esteja, eu não vou te dizer aqui, porque eu não tenho acesso aqui ao decreto. Todo dia o governo do Estado estava fazendo um decreto, entendeu? E atualizando o anexo, né, da situação de emergência, entendeu? Então é bom o prefeito, né? Para não acontecer o que aconteceu em Bé, né? Que o prefeito aqui, aproveitando uma situação de que ia ter muita gente aqui, né? Decretou uma situação de emergência, né? E depois voltou atrás, né? Mas é importante ter esse cuidado, lógico, né? Porque até está o Ministério Público fazendo investigação de municípios que não tenham condições, de repente que não se enquadrem, né? Mas o decreto que o governo publicou, né, tem os anexos, então é sempre dar uma olhadinha nos anexos aí que foram os municípios que o Estado está entendendo que teve situação de emergência, situação de calamidade. É importante, Ricardo, antes que a gente, você que está me ouvindo aí, prefeito, vereador, secretário, precisa mandar um e-mail, viu? Se tu quiser anotar aí, Ricardo, porque as pessoas poderão ligar na rádio aí, né? O e-mail é claro. convênios, no plural, tracinho, defesa civil, tudo junto, né? Defesa civil, @ Casa Militar, tudo junto, .rs.gov.br. Posso repetir, ó, convênios, tracinho, defesa civil, tudo junto, @ Casa Militar, tudo junto, .rs.gov.br, em formato PDF, né?
PDF.
Então, PDF, né? Então, isso é importante que as pessoas, quem está aí interessado, e é importante também destacar aqui, viu, Ricardo? Eu não tenho aqui o federal, mas o federal também, eu estava vendo o ministro ontem, o Góes, né, que inclusive é do PDT, também que só 18 municípios tinham acessado o recurso federal, que também vai de 200 a 400 mil, dependendo, tipo assim, 200 mil até, municípios têm até 50 mil habitantes, na nossa região praticamente todos, talvez atinja isso aqui, né? Então, Sim. É importante também que tem mais valor lá no governo federal também, entendeu? Que é uma forma simplificada, praticamente a ideia que o Rio Grande do Sul adotou aqui, a Defesa Civil adotou a nível nacional, entendeu? Né? Para que não se espere tanto tempo para mandar plano de trabalho, né? Dizer o que vai. Isso aí é para emergencialidade, até para compra de lona, de alimentos, o que o cara entender aí que seja necessário para fazer frente a essa situação de calamidade.
É claro, é uma situação de calamidade, por isso mesmo alguns prefeitos não conseguiram enviar, né, esses documentos, porque estão ainda correndo aí para atender as vítimas, alguns perderam estrutura de prefeitura, então fica tudo muito difícil nesse momento. Mas cerca de 30 já encaminharam, então, e para ficar bem claro até para a nossa audiência regional aqui, deputado, o prefeito tem que pedir esse recurso, não vai ser depositado de maneira automática, né?
Sim. Tem que mandar um ofício, por isso que está aqui o que eu te falei, né?
O e-mail
requerimento,
aí.
É um requerimento do prefeito, né? Que já tem ali, se quiser acessar depois da Defesa Civil, tem um modelo, tá? Mas se não, faz o símbolo, descrevendo algumas coisas, né? E encaminhar lá para a Defesa Civil, né? convênios@defesacivil.casamilitar.rs.gov.br. Remeter nesse próprio e-mail aí.
Certo. Bom,
pode falar, Ricardo.
O senhor está em Porto Alegre aí, deputado?
Sim. E nós temos aqui, Ricardo, se tu me permitir, na nossa secretaria, tem um prédio lá no Centro Vida, que são 600 pessoas que estão lá sob o nosso guarda-chuva, na FGTAS, juntamente com a parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, mais a ADAR, que é uma associação adventistas, né? E meus colegas secretários, e 480 animais, 580 pessoas e 480 animais, veja bem, um espaço enorme, né? E também eu quero dizer para ti, Ricardo, se me permitir,
claro.
Na nossa Secretaria que é de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, nós encaminhamos para o Ministério do Trabalho, para o Governo Federal e a pedido do Governador Eduardo Leite, as solicitações de que a gente tendia a ser urgente para os trabalhadores. Então, a questão 1, facilitação no saque do Fundo de Garantia Calamidade, né, que é o valor até 6.220, que possa ser retirada também aquelas pessoas que, sem completar 12 meses, porque a lei diz o seguinte, o saque calamidade só é permitido em 12 meses, né, mas como foi uma situação de calamidade aqui extrema, né, foi permitido que o intervalo não precisasse ser 12 meses, então isso já está acontecendo. Também a extensão do benefício seguro-desemprego por mais 2 meses adicionais, também já está acontecendo. E duas questões importantes, que isso ainda não está, mas a pedido do governador, nós estamos discutindo, o governo do estado está discutindo com a Casa Civil lá do governo federal, que é com relação ao Bolsa Qualificação. Bolsa Qualificação é o seguinte, se porventura o trabalhador perdeu o emprego por conta das enchentes, a empresa teve que fechar ou teve que suspender suas atividades, Ricardo, tem o tal de Bolsa Qualificação, que é uma suspensão do contrato de trabalho, sem a intervenção sindical, que nós tínhamos sem a intervenção sindical, que visa que o trabalhador tenha uma bolsa qualificação, que era pequenas horas de qualificação, e ele vai se receber de 2 a 5 meses, dependendo quanto tempo precisa ficar parado, uhum. Mesmo valor do seguro-desemprego. Eu pago pelo FAT.
Que então, bom.
A empresa nesse tempo não paga, não precisa pagar os funcionários, né? Ele mantém o vínculo, ele só suspende o contrato de trabalho, né? Mas mantém o vínculo com a empresa. A empresa não precisa pagar nesse período fundo de garantia, não precisa pagar nem INSS, porque ele entra nessa condição de bolsa qualificação. E o 2, para aquele trabalhador, ou a segunda sugestão, para o trabalhador, que isso ainda não aconteceu, mas para o cidadão, o trabalhador que tem ali 2 meses de carteira assinada, 3 meses, não completou 6 meses para ter direito ao segundo desemprego, nós sugerimos que tenha criado um benefício para os trabalhadores desempregados, né, por conta das enchentes, de 3 parcelas, nos moldes daquele seguro especial, Ricardo, que é para os trabalhadores, trabalhadores análogo a serviço escravo ou trabalho forçado, lembra? Uhum. Que, os resgatados, né? Certo. Então, esse também nós propomos para o governo federal, através da Casa Civil aqui do governo do Estado, do governo Eduardo Leite, e também que estão construindo essas medidas para que a gente possa facilitar nesse período. Além de uma linha de crédito especial e também valores que a gente propôs aí para as micro e pequenas empresas, né? É um fundo, um valor também de 3 salários para aquele microempreendedor que perdeu tudo, entendeu?
Sim.
Para que ele possa começar as atividades sem falar de outras políticas, no sentido dele retomar aí, né, a sua atividade, talvez com o empréstimo, juro menor, juro zero, né, para que ele possa retomar suas atividades.
São iniciativas importantíssimas nesse momento que o Rio Grande do Sul vai precisar de um tempo aí para reconstrução. Obrigado pela sua entrevista, secretário Gilmar Socella.
Ricardo, só para finalizar, então, além de 70 milhões que a Defesa Civil, fundo a fundo, que o governo do Estado, o Eduardo Leite, anunciou, tem mais 50 milhões para o voto por cima, é aquelas pessoas do CAD único, tá? Que tem um cartãozinho, cartãozinho branco, aquele cartão branco, se ele é de umas áreas atingidas, que teve alagamento, que teve, né, que foi que o município ateste que ele foi atingido, mais 50 milhões. Serão 2.500 por cartão, tá? Numa parcela única. 10 milhões para os hospitais atingidos, 40 milhões para recuperar e desobstruir estradas e mais 30 milhões para aluguel social de até 75 mil famílias, entendeu? Então são algumas das ações rápidas assim para fechar aí a nossa entrevista.
Que bom. Conversamos nesta manhã com o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Rio Grande do Sul, secretário Gilmar Socella, que é também deputado aqui da nossa região. Eu volto para o estúdio com você, Paulo.